Leituras sem badanas, passado este grande interregno de férias.
Muito bom.
Muito bom. E agora de volta ao trabalho e de volta à escola e...
À escola?
Sim, para quem vai para a escola. E de volta ao, se calhar, ao cotidiano mais normal. Eu neste verão consegui ler, muito também graças ao Kobo. Não estou a fazer...
Publicidade, mas
no fundo estou, porque deu muito jeito. E acabei
O Guerra e Paz.
E é absolutamente extraordinário. E já
falaremos depois
sobre isso. É isso, falaremos mais aprofundadamente sobre o Guerra e Paz. Ainda não falámos. E pronto, foi um livro que demorou 5 meses a ler. Então foram 5 meses muito
ricos. É justo, tem 1500 páginas.
É verdade. E logo a seguir a Guerra e Paz, devorei um livro chamado Remissão, do Carlos Guedes. Também acho que irá surgir no futuro com os nossos temas pensados, também já tenho pensado. E li também de um americano chamado Na Terra Somos Brevemente Magníficos.
Do Ocean Vuong. Eu acho que é Vuong, mas posso estar totalmente errada e é provável que esteja.
Vuong, muito bom também.
Muito bonito.
Por isso, muito bonito. Por isso, umas ótimas leituras.
E o que é que estás a ler agora?
E agora, estou a ler um livro que estava agora a contar à Carolina antes de entrarmos, que me enviaram pelo correio, um amigo meu que ouve o podcast, diz: olha, tenho este livro para te enviar. E eu achava que era um livro que ele tinha escrito, que é uma coisa que às vezes acontece, as pessoas escrevem livros e enviam-nos para nós lermos e darmos uma avaliação, uma ideia, uma opinião. E enviou-me um livro chamado Flor e o Peixe, do Afonso Cruz. E é um...
Não lias?
E eu nunca li nada do Afonso Cruz e achava que isto era um livro que ele tinha escrito e por isso me ia dar trabalho. E pronto, é um livro, uma capa dura, uma edição linda.
É o primeiro do Afonso Cruz que lês?
É o primeiro do Afonso Cruz que lês, com ilustrações maravilhosas.
Ah, ele é uma coisa, muito ilustrador.
Uma coisa muito surreal, é uma coisa muito meta, não é um livro, é uma história, mas não é bem uma história, tem pontos, está numerado. Tudo assim, é baseado em dois pequenos contos do Saramago, umas coisas um bocado, mas muito bonito. Ontem li as primeiras 10 páginas, o livro é mínimo, deve ter para aí 70 páginas, muito bonito, coisa
boa.
Por isso estou muito curioso e
pronto.
E pronto, e tu, o que é que leste? O que é que andas a ler?
Então, isto vale a partir do momento em que eu entrei de férias e acabei férias, não vale mais.
É só dizer que eu estou muito contente de ter lido 3 livros, quer dizer, 3 não.
Não é? Está bem, vou só explicar. Eu não tenho filhas, nem filhos, portanto, tenho muito mais tempo. E fiquei muito contente porque na jornada e na semana antes, que eu pensava que não ia ter tanto tempo, consegui ler alguns. Mas levei livros leves porque não queria estar, não ia dormir à meia-noite ou à 1 hora. Sabes lá,
as horas que for.
Por acaso fui-me deitar bastante cedo, mas eu obrigava-me. E queria livros leves para não estar depois de repente a pensar na vida e a deprimir.
Percebo. Pronto. No verão.
Então comecei com o Happy Place da Emily Henry, que é o Lugar Feliz em português.
Yes.
Depois li Uma Questão de Conveniência, que é de uma escritora japonesa chamada Sayaka Murata. Depois li O Amante da Marguerite Duras.
Levesíssimo.
É pequenino. Nesse sentido é leve. Depois li o Arrangements in Blue, que são ensaios, da Amy Key, August Blue, de Deborah Levi, No Teu Deserto, Miguel Sousa Tavares, e o Night Crawling. Depois li outros, mas já estava a trabalhar.
E destes todos, qual é que foi assim o mais que tu recomendarias a alguém? Claro que depois depende da pessoa, imagino.
Pois é isso, eu acho
que... Tu me recomendarias a mim, então, diria eu.
Diria o August Blue.
Mais do que o Amante?
Não, mas o Amante tu já vais ler.
Certo.
Estou a dizer-te coisas.
Certo. É verdade.
Portanto,
certo.
Não é justo.
Certo.
O August Blue é muito recente, saiu em maio, e é uma história mesmo... Eu gostei imenso já, eu gosto muito dela. Ela deve ser traduzida agora no Relógio d'Água, porque ela normalmente está traduzida no Relógio d'Água. E é sobre uma pianista que deixa o concerto a meio.
Ok.
E depois questiona-se toda a vida o que é ser pianista, o que é ela sem tocar piano. Então vai para a Grécia de férias e depois volta para Londres e pronto. Okay. Eu gostei imenso da construção da personagem. Ou o Nightcrawling, mas o Nightcrawling é extremamente violento. Que é sobre um caso real que aconteceu em Oakland, sobre... No fundo é prostituição infantil a partir dos polícias. Os polícias é que ou seja, obrigavam as miúdas a fazer coisas e depois eles foram para tribunal e ninguém foi culpado, ninguém foi para a prisão e pronto, e as miúdas não recebiam nada de...
Certo.
Destruíram as vidas aos 12, 13, 14, 15, 16 anos e pronto.
Gosto só sublinhar que a Carolina disse que são livros leves.
Eu não disse leves todos. Leves. Não, mas aqui já estava de férias na praia.
Certo, ok.
A partir do Arrangements in Blue já estava na praia.
Ok, por isso já antes, te permites uma série...
Não, queria ler... Queria ver se valia a pena traduzir para português.
Ah, certo.
Teve nomeado para o Booker, é o primeiro livro dela. Está muito bom. E acabei no autocarro a ir do Algarve para Lisboa e estava a chorar.
E bem.
No meio do autocarro.
E agora, o que é que estás a ler?
Agora estou a ler o Salman Rushdie, o novo, A Cidade da Vitória. Okay. E tem pilhas de graça.
Estás a ler, mas depois já tens trabalhado nele.
Não trabalhei, porque foi revisão fora, foi tradução, a tradução é sempre fora, não,
certo,
é? Fácil, não é?
Uhum.
E a revisão foi fora e, portanto, já recebi o livro.
Okay.
Deve ir hoje para as livrarias, acho eu.
Boa. Hoje. Hoje, terça-feira?
Hoje, terça-feira.
Nós, quando nós estamos a gravar. Exato. Muito bem. Vamos falar sobre uma coisa, que isto é um tema que nos surgiu já não sei quando. Sobre que há personagens, que eu acho que há personagens que fazem livro.
Uhum.
E acho que há livros muito bons que as personagens se não interessam assim tanto. Mas vamos concentrar nas personagens que nós gostamos. Nós também acho que depois falámos de um tema de personagens que odiámos, mas estas são as personagens que gostamos. E pronto, e começas, acho que começas, exato.
Sim,
tu.
Começo eu.
Vamos a isto.
Então, eu pus o Snape do Harry Potter.
Alright.
Porque eu acho que é uma personagem que cresceu imenso comigo.
Uhum.
E que eu aprendi a gostar muito depois de ter lido. Porque quando lês os primeiros livros do Harry Potter, ou vês os filmes, ele é uma personagem odiável.
Uhum.
Ele é horrível, ele é mau, ele é bruto com o Harry, tu nunca percebes porquê. E depois só percebes no final que ele sacrificou a vida toda para salvar o Harry.
Uhum.
E até eu acho que ele tem um carinho mais profundo do que o Dumbledore, porque o Dumbledore usa muito mais o Harry, mas isto é uma discussão a ter. Acho que o Dumbledore usa o Harry e no fim, quando eles estão a ter os dois a conversa, o Dumbledore e o Snape,
uhum,
e ele diz, ah, o Harry vai ter de morrer, e o Snape, ah, então ele era um porco a ser criado para ser morto, portanto, uhum, o que é esta porcaria?
Uhum.
E eu gosto muito da complexidade da personagem, acho que ganha imensas camadas quando tu lês.
Certo, concordo.
E acho que ganha imensas camadas quando tu cresces. Porque parece uma pessoa que está ali, é mau e afinal, ou não, é bom. E depois tem muito mais. Tens o amor pela Lily, tens o amor pelo Harry porque ela é... Imagina, ele olha para o Harry e vê a mulher que amou, mas vê o James também, que era o homem que lhe fazia bullying.
Sim.
E portanto, deve ser um conflito interno que eu acho espetacular. E acho que está muito bem conseguido.
Sim, eu concordo que de facto é uma pessoa que se cresce. Sei, eu cresce com a idade, eu odiava de facto. E
pois,
agora...
eu metia medo.
E agora que estou a reler... mais ou menos, e ando a reler e sei o que é que se tem, sei o que é que vai passar, estou mais atento, de facto, está ali uma série. Eu acho que é capaz de ser a melhor personagem. Harry e ele, capaz de ser assim, a melhor personagem.
O Sirius é uma boa personagem.
Sirius é uma boa personagem, é verdade. Sim, sim, é verdade, o Snape, eu gosto de
facto. Até o Voldemort é uma boa personagem, e no livro, no 6, tens a história do Voldemort, que é espetacular.
Sim, 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 é ótimo. Sim, sim, nos filmes eles não conseguiram. Dos Gaunt.
Exato.
Exato. Sim, sim, é verdade. Uma boa personagem, por causa de uma boa personagem, para começarmos. Eu vou dar uma volta de 180 graus e falar de Aquiles.
Eu sabia. Eu sabia que tu ias trazer.
Porque eu achei, ou seja, o que é que é. Eu achei personagens que valeram o livro. Foi o que eu estava a pensar. Ou seja, o que é que, quando eu li livros, o que é que eu queria saber o que é que esta personagem vai fazer a seguir. Por exemplo, este na Terra Somos Brevemente Magníficos, as personagens interessam um pouco, quer dizer,
certo,
a
avó
dele...
Certo, não é um livro de personagens, certo.
Não é um livro de personagens, é um livro de vida, de vivência. E por isso, o Aquiles, eu fiquei muito surpreendido com o Aquiles.
Sim, é um herói no sentido típico literário.
É, mas ao mesmo tempo é muito... Ou seja, às vezes é muito mimado.
Certo, não. Herói não quer dizer que seja perfeito e que faça tudo e que salve toda a gente.
Certo,
herói, no sentido, é a personagem que conduz a história e vai atrás dele.
Exatamente, exatamente. E é uma referência tão grande, não é? Em termos de literatura mundial, universal, até oriental. Eu achei a personagem muito mais complexa do que eu estava à espera. Também porque eu vou ser honesto, a minha referência do Aquiles é o Brad Pitt no filme de Troy. Por isso... para além de aquelas breves referências que as pessoas fazem, não é? Mas é...
Mas não estudaste na faculdade?
Não, nunca tive estudos clássicos. Por isso, quando li, estava à espera de uma coisa... Gostei imenso da Ilíada, acho brilhante como é que a pessoa faz poesia em listas, que é um bocado o que a Lídia é.
Mas boa achei... maneira de diminuir o livro.
Sim, mas não é essa.
Estou a brincar, estou a brincar.
As cenas de guerra e... Bem, provavelmente que isso, ele é um assassino em série, não é? Aquilo mata milhões, mas achei brilhante, achei a honra dele, tipo, completamente movido pela honra de... E, mas ao mesmo tempo pelo amor pelo Patroclo. Gostei imenso, lá está, da complexidade. E aqui não há estudo da personagem, não é? Ou seja, a Ilíada é completamente, há uma descrição total dos acontecimentos. Mas como é a conversa que ele tem com o Priamo sobre devolver o cadáver do Heitor, eu achei isso tão... Seria, o perdão, a compaixão que ele tem contra o maior inimigo. Ele podia ter ganhado a guerra naquele momento, e não, e ouve-o, e é um pai, e ele... Ou seja, achei a personagem muito mais complexa, e lá está, com esta cabeça de Brad Pitt na cabeça, entrei com zero expectativas e achei, uau, este tipo é... Todas as virtudes de um herói, fora esse cara ser um bocado mimado às vezes, estão aqui, e ele perdoa, e ele ouve, e ele sacrifica-se tanto pela pátria como pela família, pela Briseida. Não me vou deixar abusar pela autoridade, apesar de eu sou eu e não me vou deixar. E por isso achei uma personagem altamente interessante. E muito bem. Complexa.
Agora vou para um livro que li há imenso tempo, que é o To Kill a Mockingbird, ou Mataram o que Devia, e vou buscar a Scout Finch, ou Louise Finch, que é a filha do...
Do Ericus.
Exatamente.
Que é a personagem principal.
Que é a personagem principal que começa... É ela que narra?
É.
É, não é? Pronto. E eu achei... É uma miúda, ou seja, começa com 5 anos. Ela começa com 5 anos. E ela é espetacular, porque ela consegue ser super direta, não tem medo de dizer as coisas, mas é super sensível. Portanto, ela vai imenso ao pai e pergunta-lhe o que é que isto está a acontecer, porque é que as pessoas tratam o Boo Ridley, ou Ridley, ou sei como é que se diz, mal, ou porque é que estão a julgar uma pessoa que o pai acha que é inocente, e por isso é que está a defendê-lo. E acho que é uma miúda que era julgada por ser Maria Rapaz, e não deixou que isso mudasse a personagem dela,
certo,
ou a pessoa dela. Eu gosto muito, e depois o filme, eu acho que a personagem está muito bem conseguida no filme. Acho que mostra uma miúda a crescer para a adolescência, depois super interessante e muito bem construída.
Eu gostei imenso da relação dela com a empregada deles. Dela dizer coisas à empregada muito, ou seja, não é de racista, mas de muito direto, lá está, achei...
Mas não é por maldade.
Não,
é só
nada.
Porque eles próprios, os filhos, são maltratados, ou seja, as crianças, os miúdos,
pois
são maltratados e são brancos. Portanto, ela só está a ver ou a partilhar o que vê também. E isso é super interessante. Para além de que eu acho que aqui mostra muito como é que pais podem criar filhos. Não é criar no sentido... É assim, ela é um produto da bondade do pai.
Ah, certo.
E vê-se claramente.
E da sagacidade, não é? Porque nada ela é ingênua, mas...
Ingênua como uma criança, mas inteligente.
Muito curiosa, muito... Tipo, isto não parece nada bem aqui. Por causa que gostei imenso da personagem. Gostei mais dela do que do irmão, por exemplo. Gostei mais dela do que do irmão, na verdade.
Acho que também tem mais presença.
Sim, é verdade. Sim, também, é isso.
E depois trouxe a Kiara do Nightcrawling.
Ah, certo.
Porque nestas histórias eu estou habituada sempre a olhar para as personagens como vítimas. E se calhar isto é mau da minha parte. Mas aqui ela tem o que a escritora, por exemplo, a escritora no final disse: eu decidi escrever este livro porque lembro-me de ver este julgamento na televisão, ou lembro-me de ouvir nos jornais, ou dessas coisas todas. E ninguém deu uma voz, ninguém deu uma personagem física a estas miúdas. E estas miúdas são reais. E são reais e têm irmãos, têm namorados, têm amor na vida delas, são queridas, ou seja, têm uma parte toda humana que é escondida quando elas são apenas prostitutas e violadas por polícias. E eu achei muito bonito a relação, especialmente, que ela tem. Ela tem um irmão que ela está sempre a dizer: vai trabalhar, por favor, nós não temos dinheiro para pagar a casa. Depois é que ela vai para a prostituição e depois vê-se neste negócio dos polícias. E depois tem um miúdo que vive na casa ao lado. Eles vivem tipo num motel. E a mãe do miúdo está sempre drogada, então nunca está com o miúdo. Então ela fica com o miúdo. E o miúdo tem tipo 12 anos e o miúdo é espetacular. E o amor que ela tem pelo miúdo é: eu vou sofrer tudo isto para ele nunca ter de sofrer nada igual.
Tipo,
no fundo é uma mãe. E então ela é capaz de, à noite, ser uma pessoa completamente diferente e depois a capacidade mental de vou desligar esta porta, sim, vou fechar esta porta e vou ser uma mãe que vai cozinhar um bolo, vamos fazer um bolo de chocolate que ele faz anos. Pô. E gostei imenso desta parte de, não sei, de ver a vida pessoal destas pessoas.
E duas coisas, o livro é em primeira pessoa?
O livro é em... já não me lembro. Devia saber, de facto. Não me lembro.
Mas ela é a personagem principal?
Ela é a personagem principal.
Sim. Mas esse livro deve ser pesado. Tu foste ver... Ah, e a segunda pergunta era... Tu foste ver alguma coisa depois dos julgamentos e foste ler alguma coisa? Ou ficaste...
Não, por acaso queria, mas entretanto fiquei tão...
Claro, não, deixaste de ficar, eu percebo. Também é preciso dar tempo para alguma coisa.
Precisava de pensar um bocado sobre aquilo.
Exato, imagino. Voltando agora para... O século XIX, voltando não, mas retornando ao século XIX, eu trouxe uma personagem muito, muito divertida, que é o Pip, do The Great Expectations, de Charles Dickens, traduzido pela Relógio d'Água, por Grandes Esperanças. E eu gostei muito, muito do Pip, achei que é uma personagem muito divertida, no sentido de honra muito rural, no sentido... Para ele, tudo o que é bom é muito fácil. E é até muito óbvio, ou seja, ele não tem qualquer engano na alma. É uma pessoa que vai fazendo, faz as coisas, às vezes faz coisas mal, ou é muito inconsequente pelo bem, a ideia que eu tenho. E eu já li o livro há uns anos, e lembro-me de chorar a rir, porque ele é aquela... Não é falta de inteligência, não é burrice, é ele faz coisas que a pessoa obviamente vai correr mal. Isso não vai ser bom. Para que fazer isso? Só que para ele é tão óbvio que é coisa boa para fazer que faz. É muito giro esta personagem porque se acompanha, ele é novíssimo e depois vai-se vendo a vida dele. Depois, o livro tem muita graça, dá muitas voltas. É uma coisa que é bom, daqueles livros há Dickens em que está tudo a correr muito bem, depois está tudo a correr muito mal, depois está tudo a correr muito bem, depois está tudo a correr muito mal. E é muito divertido. O George Bernard Shaw chamou-lhe a coisa mais divertida que o Dickens escreveu. Eu achei muito divertido. É a parelha com o David Copperfield, ou seja, é escrito na primeira pessoa, vai acompanhar a vida toda deste miúdo, e vale muito a pena, porque é muito humano. Eu acho que o Dickens tem uma má reputação de ser muito chato. Eu acho que ele faz coisas muito, muito bonitas, muito humanas, muito de bom senso. Tipo, olhem, se fôssemos todos boas pessoas. As mais pessoas acontecem tópico, isto. Mas sim. É um bocadinho. Ele apaixona-se pela Stella, que é uma chata, que é muito má para ele. E depois no final, lá está, pois o Dickens vem invariavelmente, no final vê-se que ela sofreu muito mais que ele.
E ele passou. Tem uma razão para ser.
E é um bocado, e ele, que sempre boa pessoa, tentou, não se fez sempre boa pessoa, mas tentou ser sempre boa pessoa, pelo menos foi sempre bem intencionado, acaba melhor que ela. Não estou a dizer que, objetivamente, não é isto. Infelizmente, as boas pessoas nem sempre têm as melhores vidas. Pronto, e o livro, o Dickens fazia em série, e vi que o livro foi de dezembro de 1860 a agosto de 1861. Oh, 9 meses de escrita. Maravilhosas. Pronto, depois trago noutra série, mas isto de romances, os calhamaços, são 7 calhamaços, que é Os Mestres de Roma.
Ah, pessoal, que ias trazer o Proust agora.
Não li. Ainda não li, mas se vocês talvez quiser, para o ano. É um projeto para o ano, daqui a 2 anos.
Para o ano, tu demoraste.
Sim. Tá, isto...
Não, eu acho que o Perruso para mim é para a reforma, sabes?
Mas eu sinto que, como ele tem, eu acho que o Marcel, que é a personagem principal, tem tipo 30 ou 20 e poucos.
Achas que minutos, é bom ler agora?
Eu gostava de dizer, tipo, olha, vamos ver se eu há algum tipo de parecença com a minha vida.
Acho que sim.
Se calhar não, mas... Não, este é Os Mestres de Roma, da Colleen McCulloch. Que a última edição que eu vi em português é da Diefel, de 2008. Pelo menos é o que aparece na book.
Pois, isso... mas dizia escutado?
Não vi, porque são só 7, para saber, não vou estar a ver todas. Mas eu trouxe duas personagens dos primeiros livros. Isto são 7 livros, são todos tipo... Acho que o mais pequeno tem 460 páginas, são uns calhamaços. Vai de 1990 a 2007. São 7 livros, ela fez isto, tem 17 anos. E isto é... Ela é uma máquina da investigação. Os livros são romances, mas são romances históricos a um nível de enciclopédia. E por isso o livro não é tipo, ah, é Roma, não sei o quê, muito divertido. Não, é. Como é que é o dia-a-dia dos romanos em Roma, fora de Roma, nas colónias, nas filhas, como é que se elege. Eu lembro perfeitamente de... Há um problema que eles têm que resolver, estes personagens, que é o Mário e o Sila, que são assim duas grandes personagens da Primeira República de Roma, do tempo da República, antes do Júlio César se tornar imperador, o período da República antes do Triunvirato. São estes os Mário e o Sila, que são assim são considerados ditadores. Assim, pronto. E eu lembro que há um problema, como é que é a eleição de tribunos. E ela explica, são páginas e páginas dela a explicar. É preciso, esta província votava. Só que está escrito de uma maneira muito gira, muito divertida.
Portanto, não é secante.
Não, e aprende-se imenso, mas é aquele género de aprender que é... Oh, wow,
que é bom.
E é, pronto, e essas duas personagens, o Mário e o Sila, que são as personagens principais dos primeiros livros, que foram, eu não li todos, li só os primeiros três, os primeiros quatro, são muito... Lá está, eu acho que esta coisa da literatura, que eu acho que é fabulosa, que são muito humanos. Ou seja, são muito... São muito, muito complexos, como somos, idealmente. E por isso são muito... São ferozes na ambição. Isto é um bocado a grande palavra de Roma, é a ambição. Nestes livros dela, são muito ambiciosos, sem qualquer... Os fins justificam completamente os meios. Porque... E eu gostei imenso deles, porque eles são muito cruéis, uma série de vezes. Muito, tipo, é para matar toda a gente, é indiferente. Mas também muito... Bem, e é verdade, mas também são muito para a pátria, no sentido de isso é para Roma, e justificam muito a ambição deles. Não é pessoal, a ambição deles é romana, exatamente. E por isso achei, os livros são muito giros e muito densos, mas muito, lá está, muito humanos. E eu gostei imenso das personagens porque facilitam muito esta passagem para Roma. Eu lembro perfeitamente de estar no Algarve a ler e pensar, tu
estás em Roma
e estou ao pé do Mário e do Sila, e é tudo.
Isso é ótimo.
Maravilhoso. E pronto. São estas, acho que, não sei se estas são as minhas páginas favoritas de todos os tempos.
Isso também não sei.
Mas como eu pelo menos, eu acho que também estamos a tentar evitar falar de livros que já falámos.
Certo.
Ou seja, eu traria se calhar o Jean Valjean se não tivesse falado dos Miseráveis.
Pois, eu trazia a Little Life também.
Por isso, mas essas são personagens que nós gostávamos muito.
E não trouxemos o Guerra e Paz, porque falaremos disso.
Exatamente, falaremos
porque
disso.
Porque eu acho que uma das minhas personagens preferidas de sempre é do Guerra e Paz.
Eu também. Também acho que sim, de facto. Mas pronto. E eu não sei se tens uma frase, eu por acaso trouxe uma frase.
Ah, então.
Que é da. Não é do Guerra e Paz, é do Great Expectations, de Grandes Esperanças, que é a primeira. Por acaso eu também podia ter trazido esta para o nosso primeiro episódio. E é: sendo o apelido do meu pai Pirip e o meu nome de batismo Philip, na minha fala de menino não conseguia pronunciar nada de mais longo ou mais explícito a partir destes dois nomes que não fosse Pip.